Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, a 25 de agosto de 2019. Para todos os votos de que estejam a ter, um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes. Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Em FM estamos na Guiné-Bissau, em Buba, com a rádio Papagaio. A rádio Sitchanouk, esta FM, é em Gabu, em FM. E em FM estamos também em Bafatá, com a rádio comunitária Bafatá. Estamos ainda em FM, em Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM. E não esqueçam, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, no espaço de Angola, na janela de Angola, vamos falar de jovens e liberdade de expressão e de manifestação. Domingo é também tempo de ser com a doutora Graça Matezinha e de conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias.
Obrigada, Ana. Muito bom domingo a quem me ouve do outro lado. Aqui na capital americana são 13 horas e 1 minuto. Eu sou a Mayra de La Saleta. Vamos às notícias. Os líderes dos principais países industrializados estão em França para a reunião anual do G7, onde a tensão tem aumentado durante todo o fim de semana. Ainda antes da reunião ter começado, o presidente americano Donald Trump ameaçou impor tarifas sobre o vinho francês, uma das indústrias mais importantes do país anfitrião. Por outro lado, há também a discussão sobre as alterações climáticas, um tema que não encontra consenso entre os líderes, e ainda como lidar com a China e com o Irão. Em cima da mesa, os líderes tinham também a proposta de Trump de trazer a Rússia de volta ao grupo. A Rússia foi removida depois da anexação da Crimeia em 2014. E também o impasse do acordo comercial do Reino Unido com a União Europeia em resultado do Brexit. Com estas divisões profundas, o consenso parece improvável. Depois da primeira sessão neste domingo, 25 de agosto, os líderes não conseguiram chegar a acordo no que toca à readmissão da Rússia ao grupo em 2020. Depois da primeira sessão de trabalho sobre economia global, política internacional e segurança, o governo francês anunciou que os líderes do G7 concordaram que o presidente francês Emmanuel Macron deve enviar uma mensagem ao Irão e ter conversações com autoridades iranianas. Não foram avançados detalhes sobre a mensagem e Donald Trump disse não ter discutido nem a mensagem nem as conversações com o Irão. E o presidente americano Donald Trump disse também neste domingo que pensou duas vezes em relação à escalada da guerra recíproca das tarifas com a China, mas a Casa Branca rapidamente clarificou que o que ele quis dizer é que lamentava não ter aumentado ainda mais as tarifas sobre os produtos chineses. As declarações de Trump aconteceram durante uma conversa com jornalistas numa das sessões de trabalho do G7 em Biarritz, em França. Na sexta-feira, Trump anunciou imposto adicional sobre cerca de 550 mil milhões de dólares em produtos da China e horas depois de Pequim ter divulgado tarifas retaliatórias sobre 75 mil milhões de dólares em produtos norte-americanos. Os movimentos foram a última rodada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que tem prejudicado o crescimento global, incomodado aliados e aumentado os temores do mercado de que a economia mundial entrará em recessão. Israel diz ter atacado alvos iranianos na Síria para frustrar um ataque iminente daquilo que chamou de, e passo a citar, drones assassinos, fim de citação, contra Israel. Apesar do Irão ter negado esse ataque, o incidente provocou novas tensões entre Israel e o Irão. Israel ordenou o envio do seu míssil Iron Dome para a fronteira com a Síria. E é raro Israel assumir a responsabilidade de ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria, embora se acredite que Israel possa ter levado a cabo centenas desses ataques na Síria nos últimos anos. E em Hong Kong, a polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água pela primeira vez, num esforço para dispersar manifestantes anti-governo neste domingo, dia 25 de agosto, que contou, estes protestos contaram com milhares de pessoas nas ruas. Ontem, sábado, dia 24, as manifestações tornaram-se violentas pela primeira vez em quase duas semanas, à medida que centenas de manifestantes vestidos de preto e armados com tacos de beisebol e paus de bambu atacaram bombas de gasolina e atiraram tijolos à polícia.
E esta é uma volta pelo mundo em notícia neste domingo, nesta emissão vespertina em português, 25 de agosto de 2019. Para todos, votos de um bom domingo. Não esqueça, podem ouvir-nos também na internet em voaportugues.com. Votos novo de um excelente domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Direito à liberdade de expressão e direito à liberdade de manifestação dos jovens em Angola não são totalmente garantidos. Isto segundo várias associações da sociedade civil, cujos membros pedem que sejam respeitados os princípios que estão consagrados na Constituição de Angola. Como convidados, temos António Ventura, jurista e membro da Associação Justiça, Paz e Democracia, Fernando Sacuela, membro da HAIR, Ginja Casimiro, membro da plataforma Kazenga em Ação.
A realização de manifestações públicas e a expressão livre do pensamento é um direito consagrado na lei angolana. A materialização do que está definido na Constituição da República de Angola, no seu artigo 40, é considerado um calcanhar de Aquiles, onde o principal handicap é o próprio Estado. Fernando Sacuela, membro do projeto Agir, cita como exemplo da falta de liberdade de expressão em Angola o recente caso que envolve o ativista cívico Hitler Samusuko, que fez um post nas redes sociais dirigindo-se de forma informal ao Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e em resultado disto, lhe foi instaurado um processo judicial. Sacuela fala de um processo de mudança lento com a notável intenção de quem detém o poder em retardar a normalização cívica e a civilidade política no país.
Muito recentemente, o meu bom amigo Hitler Samusuko fez uma postagem nas redes sociais onde tratou o Presidente da República nos termos informais. E aquilo lhe valeu, lhe custou um processo. Né? Enfim, nós aqui não podemos aferir que há liberdade de expressão, porque o que ele simplesmente fez foi tratar o Presidente da República de forma informal. E o tratamento informal do Presidente da República não constitui crime. Poderia constituir uma má educação, se quisermos interpretar, e a má educação não é passível de julgamento. Então, quando alguém tenta pensar que pelo facto dele ter feito aquilo e depois é chamado enfim, para ser julgado e posto em liberdade, enfim, e vamos dizer que isso é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. Até porque, para esse tipo de ação, nós teríamos que ter um queixoso, alguém que se sentiu ofendido. No caso, teria que ser o Presidente da República a mover-se, né, ao tribunal para intentar uma ação contra o cidadão Hitler Samusuko, que, no seu entendimento, terá prejudicado a sua boa imagem. Não foi o Presidente quem fez. Os órgãos, né, que ainda não estão acostumados com o exercício normal da cidadania, foram estes que moveram a ação no lugar do Presidente da República. Então, são esses aspectos que nos levam a perceber que nós temos ainda um direito de reclamação, não é? Que é diferente da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não é um debate, é um exercício. Não é para as pessoas falarem dele, é para as pessoas exercitarem. Mas também devemos aqui perceber que nós somos um país recente, que viemos de mutações bastante fortes, e que as mudanças vão ocorrendo gradualmente, não é? Mas também entendemos que, de um lado, o aprendizado está a ser lento. Este processo normativo de socialização e civilidade política está a ser bastante lento. Mas lento por quê? Não porque os cidadãos tropeçam, é porque os dirigentes não se conformam. Então aqui a gente vai perceber que é lento ou há uma intenção de retardar a normalização cívica no país. Então, provavelmente, há uma intenção deliberada de quem detém o poder em retardar a normalização cívica no país. E aqui, se for nesta linha, nós estaremos bastante prejudicados, porque de um lado teremos aquilo que a Constituição, a partir do artigo 40 e os seguintes, declara muito lindamente, mas aquele que jurou cumprir e fazer cumprir o que aqui está, é o que na primeira linha, então, dificulta ou cria entraves para que isto não se materialize. Assim, é muito mais difícil. Bom, atualmente nós notamos que, na verdade, a juventude está com uma maior consciencialização daquilo que são os seus direitos e há uma vontade maior de exercitá-los. Daí que, de uma forma ou de outra, há maior vontade do exercício deste mesmo direito. Pelo que é ainda um processo a ser estimulado cada vez mais, porque esta tomada de consciência ocorre fundamentalmente nas províncias do litoral. É uma região bastante reduzida do nosso país e é ali onde se nota a evolução cada vez maior da consciencialização dos cidadãos e uma tendência de exercitar cada vez mais os direitos. Pelo que é necessário que o Estado consiga criar condições para que os cidadãos estejam conscientes dos seus direitos em todo o país. Estar consciente, não é que o Estado vai estimular a realizar manifestações, não. Consciencializar o cidadão daquilo que são os seus direitos, para depois serem eles próprios acharem conveniente se podem ou não manifestar, se podem ou não fazer determinadas reivindicações, enfim, mas que o Estado faça o seu papel, que é o de consciencializar e dar essa garantia de que eles podem realmente realizar os seus direitos.
O direito à liberdade de expressão e ações conexas como direitos fundamentais não são apenas os que formalmente são apresentados na Constituição angolana. A jurista Ginga Casimiro, da plataforma Kazenga em Ação, Placa, fala em direitos naturais fundamentais.
Dizer que a liberdade de expressão é um direito fundamental do homem, que garante a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos, sem censura, por parte do governo ou os órgãos privados e o público. Antes de focar, né, na Constituição, eu vou falar de um artigo do Código Civil, o artigo 66, que postula que a personalidade jurídica adquire-se no momento do nascimento completo com vida. A personalidade jurídica é, por seu termo, a aptidão por ser titular de relações jurídicas, ou seja, direitos de obrigações. Essa é uma exigência da natureza e da própria dignidade do homem. Impõe-se dizer que a personalidade jurídica estão desde logo, né, ligados a direitos fundamentais, direito à manifestação, direito à liberdade de expressão, que é o tema que temos aqui. Assim designados, estão consagrados tudo na lei magna, que é a Constituição. Embora saibamos que também pode haver direitos fundamentais fora da Constituição. No artigo 2, a linha 2, consagra que a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem. Sim. Quer como indivíduos, quer como membros de grupos organizados, grupos sociais organizados, por exemplo. A Placa é um grupo social organizado, o Projeto Agir é um grupo social organizado, e que a Constituição deve assegurar esses grupos para garantir a sua efetivação. Por exemplo, mesmo em casa, nós temos a liberdade de expressão, não é só por parte do Estado.
Sim.
Mas também em casa,
por exemplo.
Mas também nas empresas. Por exemplo, eu trabalho numa empresa pública e o chefe é arrogante. Eu não tenho como falar, fico oprimida, porque sei, não, se eu falar, o chefe vai me conotar. Agora, não, os jovens reivindicam, não. Eu tenho que falar porque está errado. Mesmo se o chefe me reivindicar, mas é um direito que eu tenho. Fizemos um contrato, então eu tenho, do momento em que fizemos o contrato, eu tenho esse direito. Está errado, tenho que chamar a atenção. É por parte do Estado. Quando um governo governa mal, o cidadão vai intervir. De que forma? Manifestar, em forma de manifestação. Então eu sinto, sim, que a liberdade de expressão está mais de forma livre.
A contestação pública é um recurso usado pela sociedade civil para reivindicar os seus direitos. Embora a manifestação pública, a liberdade de manifestação e de expressão estejam consagrados na lei angolana, não são poucas as vezes que centenas de jovens são detidos e torturados pela Polícia Nacional pelo simples facto de estar a exercer o seu direito. O jurista António Ventura reprova a atitude dos órgãos de segurança. O também membro da Associação Justiça, Paz e Democracia entende, por outro lado, ser necessário repensar o posicionamento dos jovens na esfera pública.
Onde os jovens, dentro do seu espírito de cidadania, pretenderam e fizeram as suas manifestações, mas contra aquilo que dispõe a Constituição e mesmo os tratados de direitos humanos ratificados pelo Estado angolano, os órgãos do Estado ou os agentes do Estado, no caso da Polícia Nacional, mais uma vez agiram à margem do que dispõe a Constituição, para que os jovens se possam expressar. Mas, do meu ponto de vista, ainda precisamos fortalecer muito mais o posicionamento e a intervenção dos jovens no chamado espaço público ou na esfera pública.
A realização de qualquer manifestação pública em Angola deve ser feita mediante autorização das autoridades, uma exigência que viola tanto a lei magna do país quanto a lei das manifestações, que recomenda apenas que se faça uma comunicação às autoridades. Para o jurista do projeto Agir, o campo mais complexo da relação entre o cidadão e o Estado é o direito das manifestações. Daí que se percebe o receio das autoridades governativas do país em liberar o livre usufruto deste direito.
Nós podemos até ter este direito garantido na Constituição, porém, o direito na Constituição é um elemento formal. Ele precisa sair do formal para a sua materialização. Na materialização, nós encontramos outros elementos. Quando alguém pede que as pessoas escrevam para depois serem autorizadas a manifestarem, essas pessoas querem dificultar a materialização do direito formal. Então, na Constituição, formalmente, nós temos as garantias jurídicas completamente bem plasmadas. Só que na execução concreta, né, a materialização do direito, isso torna-se difícil. Hoje, o que nós assistimos em Angola e em vários países da África já não são problemas legais. Do ponto de vista legal, os países conseguiram adaptar-se, mas do ponto de vista material, esta legalização formal não se efetiva. Então, os dirigentes africanos não são tão tolos ao ponto de não perceberem o direito no século XXI. Eles percebem e aplicam nas suas constituições. Só que não são tão civilizados, não são tão capazes do ponto de vista ético para permitir a materialização desses direitos que eles mesmos consagraram. Então aqui é onde a gente vê que estamos perante uma obstaculização intencional da Constituição. Ver que o direito às manifestações, enfim, é um dos campos mais complexos da relação entre cidadãos e o Estado. Daí que o Estado tem um receio que isto se materialize como tal, sem... E pela conjuntura em que nós vivemos, percebe-se, não é? Embora depois hajam excessos. Porém, a grande chamada de atenção aqui é que torna-se urgente conformar a lei das manifestações com a Constituição, porque a lei das manifestações já está ultrapassada, ela vem do contexto de 92, e nós temos uma Constituição recente que, 2010. Pelo menos a de 2010, retira o excesso de peso preventivo do Estado na realização de uma manifestação. Quando conformarmos a lei das manifestações da Constituição, ficará claro que, afinal de contas, as manifestações não são para serem autorizadas, são para serem dadas a conhecer. Dali que a Constituição fala em comunicam. Comunicar para quê? Neste caso, aqui na acepção concreta ou material deste direito, é para quando a polícia e os órgãos afins do Estado notarem um aglomerado de indivíduos num certo ponto, não confundirem com qualquer situação que possam pôr em causa a ordem. Mas devem saber que aqueles que estão ali são os que nos comunicaram da manifestação, pelo que nós vamos lá para prevenir os excessos. Nesse caso, a polícia vai para prevenir os excessos. O que ocorre aqui, a polícia intimida. Não é? Nós vimos, por exemplo, no dia 13, na terça-feira, quando os deputados da Assembleia Nacional iam aprovar mais alguns pacotes legais sobre as autarquias locais, jovens do Projeto Agir e da Placa bem como jovens do projeto Mudar Viana e de outras plataformas juvenis, até da Oculinga, na Matala, moveram-se para então protestar, realizar uma manifestação diante da Assembleia Nacional. Nós vimos um aparato desproporcional da polícia, quer dizer que aqui onde nós notamos que estamos perante a uma não adequação dos órgãos do Estado às novas conjunturas. Nós temos um contexto completamente diferente, que precisa de uma atuação mais republicana. A nossa polícia e o nosso Estado tem que ser dotado de uma ética republicana que deve adaptar-se à civilidade política. Então, aquele aparato policial foi desproporcional. É aqui onde a gente vê que o direito à manifestação não está a ser completamente garantido. Embora a manifestação, nesses termos, saia, porém, saiu a revelia. Podemos considerar que ela sai a revelia. O Estado e a própria polícia não precisam assustar quando os jovens fazem a manifestação. Eles estão a exercitar um direito plasmado na Constituição. O que a polícia deve ali fazer é vir prevenir os excessos. E até o momento, os ativistas nunca partiram para os excessos. De contrário, é a polícia que parte para o excesso.
O também ativista refere que os cidadãos angolanos têm sob sua direção um Estado delinquente pelo facto de, em vez de proteger, viola gravemente os direitos dos seus cidadãos.
Quer dizer que nós temos um Estado, não sei se o termo cai bem, mas um Estado delinquente. Quando um Estado parte com a força diante dos seus cidadãos, é uma delinquência do Estado, porque é o próprio Estado quem está a violar os direitos dos cidadãos. Quer dizer, aquele indivíduo que é pago para garantir os direitos dos cidadãos, é ele quem viola os direitos dos cidadãos, porque isso também resulta da mentalidade de quem governa. Os nossos dirigentes andam a julgar que a delegação de poder que ocorre nas eleições gerais é uma alienação do poder e alienação absoluta, pelo que o povo em nenhum momento aliena o poder aos dirigentes. Ele delega temporariamente este poder, mas mesmo assim, quando o povo sente que o exercício desse poder está a ir à margem da sua vontade, o povo manifesta o que John Locke chamou o direito de apelar aos céus. Quando vai apelar ao céu, é no sentido de que os governantes percebam de que a vontade geral, que é o povo, a vontade geral, não quer o que eles estão a fazer. Então, ou recua, ou esclarece, porque quem governa é o mais bem entendido em governação, deve esclarecer aquele que lhe orientou a governar, deve esclarecer o povo, não, o que está a ocorrer é para que depois tenhamos benefício nisto, nisso e naquilo. Agora, um executivo que comunica pouco, e o pouco que comunica ainda comunica mal, não pode partir para a agressão diante dos cidadãos, senão dizermos que estamos perante uma delinquência do Estado. Então, eu penso que nós estamos numa fase de aprendizado. Enquanto cidadãos, estamos a aprender a ser governados, e também aqueles que governam estão a aprender a governar. Só que neste aprendizado, quem governa está a demorar a aprender, e isso vai dificultar, porque não pode haver numa sociedade um povo mais esclarecido do que aqueles que estão a governar. Isso torna difícil a relação, porque o povo é a maioria, está esclarecida, o governo é uma minoria, está embrutecida, torna difícil, porque ele mesmo embrutecido tem o poder. Então isto dificulta a relação.
Os obstáculos à liberdade de expressão estendem-se à comunicação social, muito particularmente no que toca ao jornalismo. O jornal Folha 8, fundado há mais de 25 anos, é dos órgãos de informação em Angola com mais processos judiciais. São 116 processos no total, segundo fez saber William Toné, diretor-geral do semanário, que não acredita em tempos novos no que diz respeito ao cenário político do país.
O Folha 8 tem hoje 116 processos judiciais. Eu não sei se é 116 processos judiciais, é uma aberração. Não é de pessoas normais. E o último, eu fui notificado, acusado de crime continuado pela mesma PGR. E o iniciado, onde ficou o crime? Não havia. E estávamos a falar de um processo que tinha sido amnistiado. Não, mas o senhor continua a ir aos tribunais e caçaram a sua carteira profissional. Sim. E o senhor continua a dar aulas. E disseram para que não fizesse isso. Sim. E o senhor continua a escrever. Sim. Mas também continua a respirar. Quer dizer, como é possível nós termos este tratamento e dissemos que nós estamos a viver um período novo? De facto, eu tenho dito, quando comecei a ler, por ver alguns livrinhos, e digo isso muitas vezes aos meus colegas, que não acredito que quem substitua Alibaba seja alguém que não faça parte dos 40 ladrões.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp é +1 908-652-4584. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 25 de agosto de 2019. Não esqueça que de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em 60 segundos de imagem. Agora o espaço para a música Puto Português e Edmasa Mayombe em Paciência.
Na minha vida, e até hoje casamento é só teoria. Tua família já me olha como uma mentira. Supostamente não era pra ficar comigo. Não temos casa pra morar, mas insiste em casar. Como será depois? Como será depois? Saiba que eu te amo, amor. Tudo que eu mais quero é te dar o meu coração, receber tua paixão, deixa de pensar besteira, estamos juntos na trincheira. Mas eu não sei como buscar as condições, temos renda pra pagar,
pra pagar,
a creche pra pagar,
pra pagar,
a lua para olhar e pensar no amanhã. E com essa realidade que o país está a passar, as mechas já não andam, os dinheiros fugiram, mamã. Eu só peço paciência, mulher, tudo vai melhorar. Só te peço paciência, mulher, a vida vai mudar. Só te peço paciência, mulher, a vida vai melhorar. E tudo irá passar, e aí a gente poderá casar, amor. As michas já não andam, os dinheiros fugiram, mamã. Só te peço paciência, mulher, tudo vai melhorar. Só te peço paciência, mulher, a vida vai mudar. Só te peço paciência, mulher, a vida vai melhorar. E tudo irá passar, e aí a gente
chora.
Estamos juntos,
mulher. casamento é só teoria. Tua família já me olha como uma mentira. Supostamente não era pra ficar comigo. Não temos casa pra morar, mas insiste em casar. Como será depois? Como será depois? Saiba que eu te amo, amor. Tudo que eu mais quero é te dar.
Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 25 de agosto de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. A votos que esteja a ter um bom domingo. Esta emissão vespertina em português pode ser ouvida em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontros. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e estamos com a Pidjigiti, a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na apresentação da emissão está a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a minha conversa semanal com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Depois, vamos deixar-vos com a Daniela Steschke, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, para já, vamos saber quais são as principais notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. São agora 13h31 aqui na capital americana, Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Vamos até França, onde os líderes dos principais países industrializados estão reunidos na sua cimeira anual do G7, onde a tensão tem aumentado durante todo o fim de semana. Antes da reunião ter começado, o presidente americano ameaçou impor tarifas sobre o vinho francês. Por outro lado, há também a discussão sobre as alterações climáticas, um tema que não encontra consenso entre os líderes, e ainda como lidar com a China e com o Irão. Em cima da mesa, os líderes tinham também a proposta de Donald Trump de trazer a Rússia de volta ao grupo. A Rússia foi removida depois da anexação da Crimeia em 2014. E o impasse do acordo comercial do Reino Unido com a União Europeia em resultado do Brexit. Há também, depois da primeira sessão de trabalhos sobre economia global, política internacional e segurança, o governo francês anunciou que os líderes do G7 concordaram que o presidente Emmanuel Macron deve enviar uma mensagem ao Irão e ter conversações com autoridades iranianas. O presidente Emmanuel Macron também já havia declarado que não vai haver um comunicado conjunto do grupo no fim da cimeira, dando como uma das razões desacordos entre Trump e os outros líderes em temas centrais. Esta é a primeira vez na história do G7 que a cimeira vai terminar sem um comunicado. A cimeira marca o primeiro encontro entre Trump e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, desde que Johnson tomou o poder, depois da sua antecessora Theresa May não ter conseguido fechar um acordo comercial sobre o Brexit. Os membros do G7 são o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão, o Reino Unido e os Estados Unidos. E ainda no G7, Donald Trump lamenta não ter aumentado mais tarifas sobre a China. O presidente americano disse neste domingo que pensou duas vezes em relação à escalada da guerra recíproca das tarifas com a China. As declarações de Trump aconteceram durante uma conversa com jornalistas numa das sessões de trabalho do G7 em Biarritz, em França. Na sexta-feira, Trump anunciou imposto adicional sobre cerca de 550 mil milhões de dólares em produtos da China. Horas depois de Pequim ter divulgado tarifas retaliatórias sobre 75 mil milhões de dólares em produtos norte-americanos, os movimentos foram os mais recentes de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que tem prejudicado o crescimento global e incomodado aliados e aumentado também os temores do mercado de que a economia mundial entrará em recessão. O assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse neste domingo que não espera que a China ponha mais retaliações, e por seu lado o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse que Trump e o presidente chinês Xi Jinping tornaram-se inimigos do comércio, apesar de terem um bom relacionamento em outras áreas. Na Síria, Israel diz ter atacado alvos iranianos na Síria para frustrar um ataque iminente daquilo que chamou de drones assassinos contra Israel. Apesar do Irão ter negado esse ataque, o incidente provocou novas tensões entre Israel e o Irão. Israel ordenou o envio do seu míssil Iron Dome para a fronteira com a Síria. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assumiu o ataque, elogiando num tweet o esforço do seu exército e dizendo que o Irão havia planeado enviar drones assassinos com explosivos para Israel. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos reportou que 5 pessoas foram mortas, incluindo 2 militantes da Organização Libanesa para o Irão, o Hezbollah.
Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de domingo, 25 de agosto de 2019. Em nome de todos os votos da condenação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos falar então agora de saúde com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Uma conversa semanal com a doutora Graça Matezinha, em que falamos sobre saúde, a temas de saúde pública ou respondemos a perguntas dos nossos amigos ouvintes. Para já, doutora, bem-vinda e como é que essa sua saúde tem andado?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu tenho estado a passar bem, não sei como é que a Ana está e os nossos ouvintes.
Eu estou bem e esperamos também então que os nossos ouvintes também estejam de boa saúde ou o melhor possível. Doutora, vamos falar, isto veio a propósito de uma conversa que nós tivemos sobre a questão da eczema, uma doença de pele. Por que não, doutora, abordar quais são os principais problemas que nós podemos ter na nossa pele? Já sabemos, na juventude aparece o acne, mas há outras. Doutora.
De facto, as doenças de pele são bastante comuns e são variadas na sua forma e na sua manifestação e muitas pessoas são acometidas de problemas da pele. E dentre os problemas da pele mais comuns, podemos destacar o eczema, que a Ana bem disse, mas também temos as dermatites, temos acne, temos as micoses, temos a urticária, as celulites, a psoríase e outras doenças que normalmente são bastante comuns. Temos a sarna, que é muito comum na infância. Uhum. E temos uma doença que é muito particular, que embora as pessoas não reconheçam como doença, é a questão da alopécia, que é a queda de cabelo, que pode ser em partes ou então na totalidade.
Doutora, outra doença de pele que eu conheço pessoas que têm é a chamada rosácea, que é quando a pele fica assim avermelhada, não é? Mas, doutora, uma das coisas que se lê na literatura sobre cuidados de pele é, por assim dizer, a pele é o revestimento de todo o nosso corpo. Portanto, é não só muito atacado, não é? Por todos os elementos da natureza e muitas vezes, às vezes as pessoas também descuidam um pouco a sua pele, não é? Não a tratam, pronto, esquecem-se. Doutora, em termos das doenças de pele, que doença se deve destacar em termos, por exemplo, da nossa audiência?
Olha, Ana, primeiro eu penso que as dermatites são as doenças que mais se deve destacar, porque as dermatites são bastante comuns e a dermatite o que é? É a inflamação da pele e essa inflamação pode ser causada por diferentes agentes e que muitas vezes são agentes com os quais nós temos contacto diário, não é? E que acabam causando acabam causando esta inflamação da pele, que pode se caracterizar por coceira, vermelhidão, inchaço, e até algumas vezes podem sair algumas borbulhas,
uhum.
e também pode haver um ressecamento, espessamento da pele. Portanto, essa é bastante comum, como eu disse, porque muitas vezes é causada por substâncias com as quais nós temos contato diário. Existe a dermatite de contacto, por exemplo, que acontece quando há exposição por um agente que causa irritação ou alergia. Mas também temos outro tipo de dermatites, como a dermatite atópica, que também é bastante comum, que esta surge muito naquela região das dobras dos braços e atrás dos joelhos,
uhum.
e que muitas vezes vem acompanhada da asma ou rinite alérgica. Então as pessoas vão referir sempre que para além da dermatite ou para além da coceira vão ter asma ou rinite alérgica. E depois temos a dermatite seborreica, que essa é a dor de cabeça de muitas mulheres,
uhum.
Porque esta ocorre nas regiões de
visíveis,
a face e o couro cabeludo,
uhum.
e nós chamamos muitas vezes de caspa, mas essa caspa muitas vezes é esta dermatite seborreica, que tem tendência a ser crónica,
uhum.
não é? E também temos já outros tipos de dermatite, como a dermatite esfoliativa, na qual a superfície da pele fica vermelha e depois começa a ter rachaduras e uma espécie de escamas, e que precisa de um tratamento muito específico e muito, muito especial, porque pode ter algumas complicações. E agora, outra doença que vale a pena referir e que é bastante comum é o eczema, que não tem muita diferença com a dermatite, no, uhum. fim de contas, porque eczema uma inflamação da pele que pode ser aguda ou crónica e que também vai se caracterizar por coceira, inchaço e vermelhidão. E o eczema também pode ser de contacto, não é? Quando nós entramos em contacto com algumas substâncias. Pode ser também um eczema infantil, que se manifesta após os 3 meses e que pode durar até a adolescência. E também pode ser um eczema atópico que tem uma origem alérgica. Portanto, são situações bastante comuns, para além das micoses que têm a sua origem nas infecções fúngicas, existem diferentes tipos de fungos que podem causar problemas na pele. Portanto, há todo um leque de doenças da pele,
uhum.
mas penso que essas são as que nós encontramos com mais frequência no dia a dia.
Doutora, mencionou algo que me chamou a atenção, que é o local, por exemplo, em que algumas destas doenças aparecem, que, por exemplo, falou nas dobras do joelho, portanto, em locais ou lugares onde há uma certa umidade ou onde nós às vezes deixamos uma certa umidade. É essa uma das causas, por exemplo, da eczema?
Exatamente. Essa é uma das causas, sim. Tanto mais que algumas pessoas podem ter a reação depois de terem estado em contacto com água e não se terem secado muito bem e logo a seguir começa a aparecer o eczema. Portanto, nessas regiões, são regiões que normalmente ficam fechadas e são bastante úmidas, então
uhum.
são as regiões mais propensas a que se desenvolvam o eczema.
Doutora, há de facto muitas outras doenças e que nós vamos falar, porque uma delas tem muito a ver com uma determinada idade da nossa vida, que é o acne, mas que, no entanto, se aparece na juventude, também pode aparecer em pessoas já adultas. Por vezes é um desespero para os jovens quando nos começam a aparecer aquelas borbulhas, não é? Ou às vezes algumas até com pus. Mas nós iremos falar numa outra ocasião, não só do acne, mas também de uma outra coisa que é muito vulgar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é o cancro da pele. Mas há um outro, doutora, em África que eu ouvi falar, que é, chama-se escabiose, que tem a ver, que é uma doença causada por ácaros. Que é isto, doutora?
Pois, Ana, a escabiose é um problema bastante comum e, aliás, é um problema de saúde pública aqui em África. Nós usamos de forma mais frequente o termo sarna e qualquer pessoa sabe o que é sarna, porque é uma doença que acomete principalmente as crianças em idade escolar. E a sarna é caracterizada por bolinhas vermelhas e uma bastante coceira, principalmente à noite, e que isto é provocado por um ácaro, um micro-organismo que se espalha muito rapidamente de pessoa para pessoa. Se nós temos uma criança com sarna, muito facilmente as crianças ao redor dela também podem adquirir a sarna por causa do contacto. As crianças brincam sem observar nenhum cuidado, não é? Então, é bastante comum, e inclusive há programas específicos de saúde escolar para fazer o diagnóstico e tratamento da sarna, porque as crianças com sarna passam muito mal. Muito mal mesmo com a comichão e o mal-estar. E para além do tratamento médico, há uma componente muito importante quando nós estamos diante da sarna, que é a questão do acesso à água potável e saneamento básico. E isto, só por si, ajuda muito a diminuir os índices de transmissão entre as pessoas. Infelizmente, esses são os maiores problemas que nós temos nas nossas comunidades.
Doutora, nós teremos a oportunidade, noutra ocasião, de falar de outros problemas de pele, como nós já dissemos. Mas para terminar, doutora, em termos de limpeza de pele, o que aconselha?
Olha, Ana, a pele, tal como referimos no início do programa, ela fica exposta a muitas substâncias. É o sol, são líquidos, são químicos. Portanto, há todo um conjunto de substâncias a que a pele se expõe. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado com a pele. Esse é o primeiro aspecto. E temos que lembrar que a pele é aquela barreira que nós temos para todos os outros órgãos do nosso organismo. E se a pele não está intacta, muito facilmente poderemos contrair infecções ou outros problemas de saúde. Portanto, o cuidado da pele é muito importante. Em termos de higiene da pele, o mais importante é tomar banho com água limpa e sabão e aplicar hidratantes na pele para evitar que a pele fique ressecada e haja rachaduras. Essas seriam as medidas básicas e mais importantes. E depois, dependendo de cada tipo de pele, pode haver necessidade de cuidados específicos para cada tipo de pele. Mas, de forma geral, a limpeza da pele com um banho, com água e sabão é o básico.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos a falar sobre algumas doenças de pele, voltaremos a falar de outras doenças de pele, sobretudo porque afeta uma vasta camada da população, que é a questão da acne. Nós vamos voltar. Até lá, deixamos a todos aqui os votos de que tenham uma boa semana de saúde, também estendidos a si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si também e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Saúde, espaço para a Daniela Stesch que nos trazer um ouvinte à conversa. Hoje temos connosco o Pai Profeta, colorista e apresentador de televisão.
Pai está informado! Pai está informado! Se liga no espaço do ouvinte! Pai está informado! Se liga no voo português!
Olá, aqui é a Dani Stesch e hoje é dia de Kuduro no nosso segmento e eu tenho o prazer de receber Pai Profeta aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo!
Obrigado pelo convite que me foi formulado. Agradeço já aí a Dani, uma mulher batalhadora, que todos os periodistas admiram, e o voo português.
Oh, obrigada. Pai Profeta, você está no mundo na música já há 15 anos, é militar, depois eu quero saber mais sobre isso. Também é apresentador de televisão e agora está a preparar o seu primeiro álbum, Viva o Kuduro, que tem 15 faixas musicais. Então, conta mais sobre esse novo trabalho.
O Pai Profeta é um jovem muito batalhador, muito carismático, chefe de família. Estou a trabalhar no meu álbum, intitulado Viva o Kuduro, que tem as qualificações de um grande músico congolês, Luciana Mabulo, e também de um grande músico angolano, Chegos Bopuati. Eu estou a trabalhar neste álbum com muita atenção, muito carinho, muita dedicação. E em dezembro vai sair este álbum e estou à procura de patrocínio para aumentar, de fato, o meu trabalho.
E esse álbum, ele mistura o kuduro e o rock africano?
Neste álbum só virá mesmo simplesmente kuduro. É aquele kuduro de origem, mesmo original, que o Pai Profeta faz. Só vai mesmo ouvir kuduro.
Obrigada por explicar essa parte aí. E agora quero saber, são 15 faixas musicais. São muitas músicas. E eu sei que várias das suas músicas são dançantes. Assim, o que, que o público pode esperar desse álbum?
As minhas 15 faixas musicais do meu álbum, algumas músicas minhas diz que é para os jovens pararem desse lugar, que é para dedicarem-se mais nos estudos. As outras incentivam não preconceito da doença que mais mata o mundo, o HIV-Sida. As outras são músicas simplesmente dançantes.
Quer dizer, tem músicas que têm uma mensagem séria e importante para a juventude e também daí tem música para as pessoas simplesmente poderem se divertir e curtir o som e dançar.
Exatamente.
Pai Profeta, eu tenho agora aqui a música da boneca e a gente vai conferir um trechinho.
Esta música que está fazendo muito sucesso no nível de Angola, que está tocando muito esta música, é por isso que momento.
Receio de vida, Charles Boapuati, é o Pai Profeta,
o rei do underground.
Pelo mundo,
não está de criar, não está de estresse, não está, boy.
Pelo mundo,
não está de ser, forma família é número um.
Pelo mundo,
é quando gol.
Me conta mais sobre Da Boneca.
E a letra quem escreveu mesmo é o Pai Profeta. E fui buscar o Chegos Boa, porque é o mais velho que também respeito bastante em Angola, cantou comigo. E a música está sendo bem consumida, também já tem videoclipe, está sendo mesmo bem, bem consumida. Esta música simplesmente dança, essa mesmo dança. Da Boneca é uma dança muito engraçada que o Pai Profeta inventou, junto com seus bailarinos, e graças a Deus, aqui no mercado está sendo bem consumido.
E agora vamos falar como é que você está nessa carreira da música, né? E também de televisão. Como é que entra a questão do militar aí? Como é que foi?
Eu, a princípio, sou órfão de pai e mãe. Os meus pais perdi na guerra, porque Angola é um país que fez mais de 30 anos de guerra. O meu pai é português. A minha mãe é angolana, e quando fiquei abandonado no tempo de guerra, então tive que ficar nos padres, ficava lá e eu já era acólito. E quando resolvi sair dos padres, então ingressei nas Forças Armadas Angolanas. E depois senti uma paixão tão grande pela música, também comecei a fazer música, senti também uma paixão tão grande pela televisão e também montei um programa meu de futuro, este Sai Bife, também é sou apresentador.
Pois é, o Sai Bife. Você me mandou aqui um episódio, eu pude acompanhar.
Olha, este programa dedica a todos os fazedores de estilo futuro. Uns dizem que são melhores, uns dizem que cantam bem, uns dizem que cantam mal, uns dizem que utilizaram o refrão sem a teoria do outro. Então, o Sai Bife vem para atualizar essas informações todas sobre o desavenço do nosso estilo kuduro, chamamos de bis.
Tá explicado. Olha, Pai Profeta, como que você vê o tratamento dos artistas kuduristas? Você acha que os kuduristas são tratados da melhor maneira? São discriminados? Qual é a sua opinião?
Olha, neste exato momento, o kuduro em Angola já passou numa fase tão difícil, 10 anos atrás, quando nós começávamos a pintar o cabelo, usar brincos, meter saias, então éramos chamados de maluco, éramos estigmatizados, mas graças a Deus o filho já está num caminho tão grande, né? Porque é o estilo que mais toca em Angola. E hoje em dia as pessoas conseguem receber esse estilo, já não nos vejam mais naqueles tempos que nos chamavam de maluco. Hoje em dia o filho está num bom caminho. Faz dançar tantas identidades superiores.
Pai Profeta, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista e eu quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo ou talvez você queira cantar um trecho de alguma música. É com você.
Sou músico e tem uma música minha que tocou bastante para quem estiver essa entrevista. Eu acho que vai se lembrar desta música. Aí que eu disse, mana, mana, madão, quero aparecer. Mana, mana, madão, está na mão de aparecer. Aos poucos a vida vai dar desfile, a vida é um prato que se come frio. Na alegria a gente que faz, somente você lhe passa a consciência. Alegria chama o fruto da conquista, passo a passo, chegamos nós e o tempo mostra quem é quem. Hoje eu vou pedir aqui um pouco desse ale, sale, me dá um lá, me dá um lá, me dá um lá um pouco de óleo, bom almoço, já vou comer bem, sim. Este é um poder de intervenção social que também tocou bastante.
Pai Profeta, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que essa seja apenas a primeira de muitas outras vezes.
Muito obrigado pela oportunidade que este grande programa me deu e esta grande apresentadora a dar paz e amor e felicidade a Deus mundial.
Obrigada, Dani. Uma conversa com o codurista e apresentador de televisão Paulo Profeta, que sugeriu como música para este domingo da boneca.
O mal não pode vencer o mal. Só o bem pode fazer.
Vocês duvidam. Charlo Boapo a ti. É o pai profeta.
O rei do underground.
Pelo cudo.
Não está de criar, não está de estresse a nos dar.
Pelo cudo.
Não está de sair de forma, família é número um.
Pelo cudo.
Domina.
Ça c'est la musique d'Angola pour montrer à l'Afrique le monde.
Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 25 de agosto de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.